Boa noite a todos. Vamos começar lendo no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, onde eu já citei, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Agora Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo número 22. Salmo número 22. Acredito que haja pessoas ouvindo ou que vão ouvir essas mensagens que são transmitidas. Então, se você esquecer tudo que eu falar, tenta lembrar desse salmo. Salmo 22 e 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Nenhum e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Nós pensamos no Salmo 1, como Deus, na sua onisciência, no seu poder, na sua graça, desejou a satisfação do homem. Mas o pecado entrou, corrompeu, estragou, e aí a impiedade tomou conta. Mas Deus amou o mundo, amou de tal maneira, preparou o seu plano de redenção através do seu ungido, do seu rei, do seu filho, para resgatar os que tinham perdido completamente a sua esperança. Não é difícil contrastar esse Salmo 22 com o Salmo 1. Se no Salmo 1 o desejo de Deus é a satisfação, essa satisfação foi alcançada, conseguida e oferecida de graça aos ímpios pelo sofrimento do seu filho. Satisfação oferecida, o preço pago foi o sofrimento. Não é difícil colocar o título nesse Salmo 22 como o sofrimento ou o sofredor? Esse Salmo é impressionante, ele sai de todos os Salmos. Quando você lê os Salmos que Davi escreveu, principalmente, eles têm um título, esse tem um título quase impronunciável. Você lê assim: Salmo de Davi para o músico mor sobre Aijalete Ha-Shahar. Não sei falar hebraico. Aijalete Ha-Shahar. O que é isso? Os salmos que Davi escreveu, que são colocados assim, eles têm associação com a experiência dele. Bom, Davi escreveu aquele salmo quando ele fugia de Absalão. Davi escreveu aquele salmo quando ele pecou com Bate-seba. Davi escreveu aquele salmo quando aconteceu isso na vida dele. E mesmo quando não tem um título, você vai lendo um salmo que Davi escreveu, você vai lá na história dele, você vai acompanhando os relatos. Ah, parece que encaixa aqui. Foi nessa hora, quem sabe foi nessa hora que ele escreveu esse salmo. Parece que foi. Alguns não dá para saber. Agora, esse salmo número 22, não tem nada nada, nenhum evento da vida de Davi que você possa trazer para cá. Não tem semelhanças. Davi fugiu muitas vezes, Davi foi escondido na caverna, Davi guerreou muitas vezes, Davi foi um homem sanguinário, ele foi perseguido muitas vezes, mas ele matou muita gente. Tanto matou que ele não pôde edificar a casa de Deus. Você é um homem guerreiro, deixa seu filho Salomão, vai pegar tudo sem ter feito nenhuma guerra, ganhar tudo de você, deixa ele faz a casa. Para não dizer que a casa foi feita por uma conquista sanguinária. Então não tem nada que associa. Como que Davi podia escrever essas palavras associando com a experiência dele ou cantando um cântico a Deus, um lamento tão triste e falando de um sofrimento tão profundo, de algo tão tocante, comovente, se ele não passou nem perto daquilo. Nem perto daquilo. Esse salmo é uma das assinaturas de Deus comprovando a inspiração da Bíblia Sagrada. Escrito um milênio antes desses acontecimentos, séculos de separação, e ele escreveu exatamente. Se você coloca a cruz do Calvário, aquele dia de julgamento, todos os fatos que cercaram a cruz do Calvário, se você põe esse fato e o salmo na frente desse fato, eles se encaixam perfeitamente. Não tem como alguém negar a autoria divina da Bíblia. Não tem como. É inegável. Impossível negar. E o Salmo 22 é aquele foco onde o dedo de Deus apareceu, a mão de Deus apareceu, a voz de Deus apareceu. E é por isso que eu disse que se alguém esquece o que eu falo e tem uma Bíblia em casa, leia repetidas vezes esse salmo, porque você vai ler o salmo e através do salmo você vai ver a cruz do Calvário e aquele que foi pregado nela. Como diz o ditado, só não vê quem não quer. Mas é muito visível isso que é narrado aqui. Interessante a forma como o salmo foi escrito, porque ele começa com alguém totalmente desamparado, alongado, separado, sozinho. E quando você vê essa cena de alguém desolado, desamparado, desprezado, aflito, clamando por socorro, você nunca vai imaginar que este alguém seria o socorro. Pois é ele que está pedindo socorro. Ele que clama por socorro. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Por que não escuta as palavras do meu bramido? Deixa o salmo inteiro e vai no fim do salmo. Mas o que é isso? No fim do salmo ele está proclamando um triunfo que vai além da geração que viu a cruz, que passa pelos limites da terra, que adentra todos os povos, que pega os arrogantes, que são chamados os gordos aqui, os soberbos, aquele que se acha, passa por eles todos e vai até os que nem nasceram. Mas é a mesma pessoa? É a mesma pessoa que começa clamando por socorro, e esta pessoa é transformada em socorro. Se você divide o salmo, você vai encontrar expressões que vão separar as partes. O Senhor Jesus, ou o salmista, fala, e três vezes no salmo ele vai dizer: mas Deus, tu porém, mas tu, divide o salmo. Ele narra experiências e diz: mas Deus, tu porém. Quer dizer, tem uma interferência, tem alguma coisa acontecendo, mas Deus interfere em alguma coisa. Tem algo acontecendo, Deus está vendo o que está acontecendo. Tem algo acontecendo, mas Deus tem o controle daquilo. Todo o controle. Não perdeu o controle. A cruz do Calvário, ela expressa em minúcias, em detalhes microscópicos, o controle absoluto de Deus em cada ponto. Não tem algo ali ao redor da cruz do Senhor Jesus Cristo que Deus não soubesse, que Deus não entendesse, que Deus não tivesse ficado fora de controle. Não tem nada. Você vai dizer: mas se Deus estivesse no controle, se Ele ouvisse os clamores do Senhor Jesus Cristo, Ele teria interferido. Não, Ele não teria interferido. Foi Ele que fez aquilo. O desamparo que começa o salmo, o desamparo foi planejado por Deus. O desamparo foi preparado por Deus. O desamparo foi algo que estava nos planos de Deus e precisava ser. Deixa o salmo um pouco e pensa nos versículos que lemos no Novo Testamento. E lá você encontra o apóstolo Pedro, na sua conhecida franqueza, na sua conhecida forma tão espontânea de falar, ele diz: a vida de vocês sem salvação é vã, é uma vida oca, é uma vida tão tola, tão fútil, tão sem sentido. Pedro podia dizer o seguinte: sabe, eu sou um pescador, eu não fui muito para a escola, eu não entendo muito a ciência igual os grandes aí entendem, mas essa vida de vocês é completamente oca. Papai que ensinou. Pois é, a vida do teu pai também era oca, da tua mãe também era oca, do teu avô também era oca, do teu bisavô também era oca. E a vida deles era tão fútil, tão vazia, tão sem sentido, sem razão nenhuma, porque todos eles nasceram em pecado, viveram em pecado, morreram em pecado, foram sepultados em pecado, nasceram para morrer. Nasceu para morrer? Não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo. Não faz sentido. O homem natural nasceu para morrer. O homem natural nasceu para morrer. O que que vale a vida, então? O que que vale a vida? Pedro disse: vocês vivem a vida perdendo um tempo impressionante. Vocês vivem é uma correria atrás da outra, um monte de coisas. E Pedro conhecia muito bem o Velho Testamento e ele sabia o que Salomão tinha escrito, o filho de Davi. Ele sabia. Não tem nada novo debaixo do sol. É uma mesmice, uma repetição, 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 a mesmice de coisas. O tempo todo a mesma coisa. Vida vã. Grava isso. Volta ao desamparo do Senhor Jesus Cristo. Volta ao plano de Deus. Deus no controle. Deus na sua onisciência, sabendo, controlando, cuidando de cada detalhe e interferindo para mudar essa situação. É por isso que quando o Salmo começa assim, ele começa com Deus colocando o seu filho, Deus entregando o seu filho para entrar, para se colocar na mesma situação dos homens sem esperança. E ele precisava ficar ali, digamos, alongado naquela hora. Quando ele ia tomar sobre si essa vida vazia, quando ele ia levar sobre si a triste condição dos homens, quando ele ia assumir aquela posição sem sentido, quando ele ia tomar sobre si o que causou aquilo, o pai deveria deixá-lo. O que é que essa vida vazia trouxe? Qual é a representatividade dessa vida? Qual é o sentido? E aí o apóstolo Paulo ensina estas coisas, discorre largamente sobre estas coisas na Epístola aos Romanos, e ele vai pontuando alguns itens, destacando alguns pontos, e nós lemos um deles. A recompensa, o pagamento, a consumação desta vida vã é a morte. E ele está dizendo que esta vida vã, ela tem um adjetivo, ela tem uma classificação, ela tem uma palavra que define essa vida: pecado. Pecado. É isso que caracteriza a vida humana do instante que ele nasce até o instante que ele morre. Ele é caracterizado, ele foi gerado em pecado. Concebido em pecado. E o pagamento disso, o salário disso, é a morte. Então o Senhor Jesus, ele começa a sua expressão, ou o salmista começa, por ser um salmo que fala dele, séculos antes, e está dizendo: o Senhor se alongou. Alguns classificam esses versículos iniciais até o versículo, hoje eu errei na citação de um versículo, preciso colocar o óculos aqui, até o versículo 20. Está falando do alongamento no versículo 19 e clama de novo por livramento no versículo 20 e versículo 21. Vai mudar o cenário do versículo 22 para frente. Esses primeiros 20 versículos dos Salmos, eles têm sido descritos como um momento de trevas. Trevas densas de escuridão, onde o sofrimento vai sendo intensificado. Então ele começa com o alongamento. Naquela hora o Senhor o deixa ali. O Pai o entrega ali. E ele vai falando de um círculo ou que se fecha. Ele fala os povos, ele fala os touros e fala os cães. Parece que ele vai narrando a cena todinha, parece, não, ele vai narrando a cena da crucificação. E diz das pessoas, dos israelitas, do povo em geral. Todo o povo zombando dele. Começa com a zombaria do povo, começa com os gritos do povo, começa com a expressão da população. Começa o povo falando, porque ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Começa com o povo. Eu não faço ideia o que é ser desprezado do povo. A gente vê de vez em quando aí os noticiários, autoridades, algumas delas sendo desprezadas e são colocadas em julgamento, faz impeachment. Deve ser uma sensação horrível. Sensação horrível para um homem, uma mulher, um líder grande que se acha muito poderoso, quando anda pelo meio da população e o povo diz fora, fora, fora. Faz gesto, corta a cabeça. Deve ser muito ruim sentir aquilo. Mas aquela pessoa que passa por isso, ele sabe que pode passar por isso, que é circunstancial, que é por um problema político, é uma coisa de governo, porque talvez ele fez mesmo alguma coisa que merecesse aquilo. Mas o Senhor Jesus, é indescritível aquela cena. Porque o que é que ele fez para o povo? O que é que ele fez para as pessoas? Durante os 3 anos e meio de ministério público, o que é que ele fez para as pessoas? Curou a todos, abençoou as pessoas, levantou as pessoas, falou com elas, ensinou para elas, andou no meio delas, viveu com elas. Não tinha nenhuma razão para ser maltratado pelo povo. Não fez nada contra o povo. Imagina Herodes, imagina o imperador, imagina Pilatos, imagina esses homens maus do Império Romano que estavam subjugando a nação de Israel naqueles dias. Não, eles são bonzinhos, bonzinhos. Mas o Senhor Jesus, não, ele é... Oh, não pode falar que ele é mau, porque ninguém podia falar nada. Mas trataram ele dessa forma. Aí você vai fechando o círculo. O povo, fortes touros de Bazã. Bazã não é muito fácil de identificar, mas tem citações de Bazã na Bíblia desde Gênesis. O mais famoso de Bazã foi Og, rei de Bazã. E esse povo morava, ao que tudo indica, na entrada da terra de Canaã, terra prometida. E foram os vencidos na entrada daquela terra. Então era um povo de uma terra, segundo as fontes de informação, aquele pedaço de terra muito fértil, muitos animais selvagens, incluindo os bois selvagens, muita produtividade, pessoas muito ricas, e eles estavam obstruindo o caminho da terra de Canaã. Então eles são associados com liderança, com obstrução, com autoridades, com reinados, com alguém que estava impedindo o acesso às bênçãos espirituais, quem sabe? Se for, seriam os sacerdotes, seriam as autoridades judaicas, o concílio, seriam os homens grandes que, ao invés de conduzir o povo a Deus, como sacerdotes de Deus, eles estavam contra, tirando o povo do acesso a Deus. Anás, Caifás, pessoas daquela envergadura ali, atrapalhando tudo. Fortes touros de Bazã, homens que estavam enriquecendo, tirando proveito de uma terra fértil, que estavam mancomunados ali no poder, e ele diz: estes me cercaram. Agora imagina o Senhor Jesus Cristo, próximo da sua crucificação, olhando a descendência de Arão, olhando o sumo sacerdote, que era aquele que ministrava diante de Deus a favor do povo. Olha o cúmulo de onde a coisa chegou, olha o absurdo de onde chegou. Essas autoridades contra o ungido de Deus me cercaram, fortes touros. E ele vai descrevendo a sua dor, abriram as suas bocas contra mim como um leão que despedaça e ruge. O sumo sacerdote disse: é réu de morte. Réu de morte. O pronunciamento de morte do Senhor Jesus Cristo foi feito pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Se fosse feito pelo César, por Herodes, até que parece que entraria na nossa cabeça, por inveja, uma coisa assim. Mas o sumo sacerdote de Deus, réu de morte. O que esse sumo sacerdote entendia da lei? O que esse sumo sacerdote entendia do Pentateuco? O que esse sumo sacerdote entendia de Moisés? O que esse sumo sacerdote entendia dos desígnios do Altíssimo? Aquele sumo sacerdote era um instrumento do diabo. Esse era o nível que estava a nação de Israel. O sumo sacerdote era um ministro das trevas, das hostes infernais, gritando contra o Senhor Jesus Cristo, réu de morte. Rasgou a roupa. Réu de morte. Monstro. E o Senhor Jesus chama eles, fortes touros de Bazã me cercaram. Mas ele vai além disso e ele vai caminhando até a cruz e agora ele fala dos cães. Os que o pregaram na cruz não foram judeus, porque eles eram covardes. Grita réu de morte, mas nós não podemos derramar sangue, não podemos matar. Mata vocês. Mata vocês. Os fortes touros recuaram na hora de matar. Deram a sentença, recuaram e diz: agora os cães matam. Cachorro mesmo? É o Império Romano. Império Romano, maligno. Maligno Império Romano. Caracterizado pela mais nefasta e imunda imoralidade que esse mundo, a história desse mundo pode contar. A coisa mais podre e nojenta dentro do Império Romano, esses cães, comedores de carniça, vermes mesmo, lixo, cercaram o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi entregue por um tribunal elitizado, bem vestidinho, tudo de gravata. Não. Cães me cercaram. Cães me cercaram. Imagina uma matilha de pitbull em volta dele, tentando despedaçá-lo. Um soldado chuta, o outro chuta, o outro bate, o outro cospe, o outro pisa. Quando ele fala dos ossos, apareceram os ossos, eu acredito que o Senhor Jesus não era muito magrinho. Ele era um robusto, forte carpinteiro. Para aparecer os ossos, provavelmente uma das torturas que lhe foram infligidas foi: puxaram ele quando foram arrancar a roupa, esticaram ele, entortaram ele, fizeram de tudo que pudessem fazer, porque Satanás conhece a Bíblia. Tem que quebrar. Vamos tentar quebrar um osso dele. Quebra a coluna dele, quebra tudo dele, quebra o braço, quebra alguma coisa dele. Entortaram ele, nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus está no controle. Torceram ele por todo jeito, mancharam. Ele foi desfigurado, como disse Isaías, desfigurado. Um sofrimento desses, Davi nem no sonho dele passou. Não tem nada disso que é alusivo a Davi. É exclusivo do Senhor Jesus. Verdadeiramente um homem de dores. Verdadeiramente um homem provado. E Deus está no controle disso, porque era necessário ele entrar nesse cenário, porque ele tinha que derramar sua alma na morte, experimentar isso para mostrar e provar a crueldade, o pecado do homem e, entrando nessa condição, poder dali, do mais profundo abismo, resgatar. Quem que ele pode resgatar? Bom, ele resgata uma pessoa maldosa, mas não pode ser muito maldosa. Porque o sofrimento dele foi controlado. Ele não vai resgatar um tão mal. Quantos que você matou? Matei 10. Tá, você pode ser salvo. Quantos que você matou? Matei 100. Não, aí não dá mais. Aí não tem salvação para você. É inferno mesmo. Não, ele é capaz de salvar qualquer pessoa em qualquer situação. Então Deus o entregou a um sofrimento indescritível, para que ele mergulhasse no mais profundo do abismo, onde o mal levou o homem na parte mais baixa. Ele desce lá, o fundo do fundo do fundo, e vem de baixo para cima. E não existe pecador no mundo que não possa ser salvo. Essa é a razão do sofrimento dele. Deus no controle. Deus no controle. Está tão no controle, porque ele diz: livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Você consegue ler um ouviste-me aí no meio do cenário de destruição? Ele está sendo agora esmagado na parte final, é o momento da sua morte, o momento da sua crucificação, a sua alma é traspassada, o seu corpo é furado, a boca do cachorro está ali, as pontas, os chifres dos bois selvagens ali, todo mundo em volta, é o cenário final, é o momento final quando ele é pregado e morto. Morreu. Aí agora acabou, parece que não tem mais. E o salmo vira: então declararei o teu nome aos meus irmãos. Ele estava chamando o povo, aquele povo, povo mau, povo ruim, que estava gritando. O povo, versículo 7, zombam de mim, estendem os lábios, falam contra mim. Esse povo do versículo 7, ele chama agora no versículo 22, irmãos, meus irmãos. após a cruz, após a obra realizada sobre a cruz, no controle absoluto de Deus, porque o Senhor Jesus não ficou naquela cruz, porque ele foi sepultado, porque ele ressuscitou, e em seguida o salmista já contempla o triunfo do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. Quando tudo isso foi consumado, então declararei o teu nome, a tua salvação, a tua glória aos meus irmãos. Agora ele vai mostrar o valor do sofrimento, a eficácia do sofrimento, o resultado do sofrimento, porque é que foi feito assim, para salvar. E ele diz que salva os irmãos, salva os tementes em Israel, a semente de Jacó. Vai lá atrás. Se ele menciona Bazã na entrada da terra, ele menciona Jacó no começo da formação do povo. Ele está levando o povo a pensar o seguinte: Deus não se esquece das suas promessas. Não se esquece. E ele volta lá na origem da nação de Israel, dizendo: eu vou salvar a semente de Jacó. Vai salvar esse povo que o entregou para ser crucificado. Colocou o aflito diante de si. Salvação alcança Israel. Salvação vai alcançar, versículo 25, os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. Salvação estendida a todos. Porque se ele fala de um ato de violência, de pessoas batendo, de pessoas pregando, de pessoas o entregando, agora ele vai contrastar aquilo com os mansos. E quem são os mansos agora? São os mesmos que o pregaram. Pode ser. São todas as pessoas que olham aquela cruz e se posicionam. Que olham aquela cruz e dizem: eu só posso ser salvo por meio daquilo que ele fez. Eu só posso ser salvo porque ele sofreu no meu lugar. Os mansos não se levantam contra o Senhor Jesus Cristo. Os arrogantes, sim, são chamados de gordos aqui. São chamados assim porque eles são fartos. É um termo poético para designar aqueles que são autossuficientes. E ele está dizendo que os mansos serão salvos porque são aquelas pessoas que vão olhar para si e vão olhar a cruz do Calvário com mansidão, dizendo assim para si mesmo: eu deveria ter sido crucificado. Eu deveria ter sido pisado, esmagado, sofrido daquela maneira. Eu sou um pecador. Essa é a atitude de um manso. O que impede pessoas de serem salvas é o orgulho, que é a falta dessa mansidão. O orgulho diz: bom, eu posso não ser lá 100%. Eu posso não ser lá um exemplo em todos os aspectos. Mas eu posso me contar entre os bons. Posso me encontrar entre as pessoas do bem. Eu vou dizer para você: então você é um bravo. Porque o manso não fala assim. O manso diz assim: eu sou mau, pecador, miserável. Eu que deveria ter sido colocado ali naquele sofrimento horrível. Esse é o manso. E ele está oferecendo salvação a todos, inclusive àqueles que o crucificaram, inclusive aos que estavam zombando dele, que agora ele vai chamar meus irmãos. Salva qualquer um, mas precisa haver da parte do homem esse reconhecimento, assumindo o seu pecado, assumindo a sua culpa. Na verdade, ele sofreu tanto por mim Ele padeceu no meu lugar, ele enfrentou o que eu deveria enfrentar. A fúria do juízo de Deus contra o pecado, a sentença de Deus contra o pecado, ele sofreu no meu lugar. E ele diz que esse alcance dessa graça, desta obra consumada uma vez na cruz, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. O alcance da obra do Senhor Jesus Cristo, todos os limites da terra, os lugares mais remotos do planeta, os lugares mais estranhos dessa terra, serão alvo e são alvo desta tão grande salvação. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. As famílias das nações, porque o reino é do Senhor. A consumação da salvação leva exatamente a isso. Leva as pessoas que outrora estavam gritando, crucifica-o, leva estas mesmas pessoas à adoração, um ato de adoração, um ato de reconhecimento de que o Senhor Jesus é Deus, um ato de reconhecimento que a salvação vem de Deus, um ato de reconhecimento que não pode haver salvação fora da salvação dada por Deus. É difícil entender, porque é tão difícil aceitar isso. É orgulho demais que recusa isso. E o orgulho criou milhares de religiões sobre a terra. E o orgulho criou milhares de sistemas e métodos de levar o homem a Deus. E Deus está olhando do céu e está dizendo: todos os métodos e filosofias e ideologias e pensamentos dos homens para levar alguém para o céu são fracassados. Porque quem se atreve a sugerir para Deus um plano de salvação, quem se atreve a dizer ou achar um meio de levar alguém no céu, após ler esse salmo, está cuspindo no rosto de Deus, dizendo que o Senhor fez tudo isso com o teu filho, porque o Senhor quis, não precisava fazer. Esse é o soberbo, esse não é salvo. Agora, quando a pessoa ela se humilha, ela reconhece, então ela pode ser salva. Depende da confiança dela naquilo que o Senhor Jesus fez. Nós lemos: o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a dádiva de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Agora você pensa, reflita isso consigo mesmo e considera se existe um fragmento de orgulho no seu coração ainda. Volta para o começo do salmo e leia o que é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, disse: sou verme e não homem. Se ele disse isso, tal foi a humilhação que ele sofreu. Eu espero que você não seja arrogante ao extremo de dizer que isso foi em vão. Porque o Senhor Jesus se fez assim, se declarou assim, por nos amar e por querer nos salvar. Sem reservas, confia nele e seja salvo. Amém.